Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode se emocionar, você sente, você pensa, logo existe. Fiat Lux, é isso aí, todos os dias o mundo nasce quando você abre os olhos, quando você abre os ouvidos, quando você abre o coração, quando você abre a mente, quando você percebe que está viva, é isso aí, esse é o despertar para um mundo novo. Bom estar com você, bom saber que você chegou para esse dia para viver a experiência de mais um tempo para a sua vida, para a sua história, para a sua jornada, para a sua existência. Mais um tempo para você fazer aquilo que você bem entender e também o que bem não entender, mas que você faça, que você comece o dia com disposição, com entusiasmo, com vontade, com determinação, com tudo isso que é importante para que você enfrente obstáculos, que você enfrente dificuldades com criatividade, com alegria, porque tem que ser brincando, tem que ser de bem, porque é assim mesmo. Todos os dias você encontra algum problema para resolver, porque é o jeito de você exercitar aí sua criatividade, seu talento, tudo isso que você tem de bom aí dentro de você, sua capacidade de inventar coisas, sua capacidade de inovar, sua capacidade de ir além. Estamos chegando para mais um dia, para mais um tempo, via internet. Essa é a nossa rádio, via Instagram, via Facebook, podcast, YouTube, tudo junto, e também as rádios que transmitem a gente, Rádio Vocal Rio, Rádio Transrios, Rádio Jovem Terra, Rádio Web Mais, e várias rádios e vários grupos de internet, é isso aí. Começa compartilhando aí, marcando os amigos, porque aqui nesta rede conectada à Boa Atitude sempre tem coisa boa para você ouvir, é isso aí, sempre tem quem tem o que dizer de bom. E a gente sabe que você também tem. Venha para a conversa, venha para o chat, venha para cá. Vamos lá, vamos começar a pensar, vamos começar a imaginar coisas boas e também conversar com gente para saber o que é que você pode fazer de melhor aí com a experiência acumulada que você tem e com a experiência dos outros, tudo aquilo que a gente traz aqui todos os dias. Eu sou Irineu Toledo, com a turma do Feliz Dia Novo. Tiago, a Roberta, o Isidro, o Davi, o Ulisses, a gente está aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Chega aí para o seu bom dia, Roberta, e diz o que é que a gente tem hoje.
Feliz dia novo. Cá estamos para o papo nutritivo do seu dia, sempre com alguém que tem o que dizer de bom. Destaques importantes, ideias, reflexões, informação com alto astral e good vibes para despertar talentos, missão e propósitos. Hoje é dia de Santa Maria Madalena para os católicos. Ela que foi a primeira a constatar a ressurreição de Cristo. Hoje o programa vai tratar de comunicação e vendas com a especialista e vibrante Juliana Albanês, que foca muito seu trabalho no apoio a mulheres empreendedoras. Hoje também teremos um programa estendido em nome da causa ambiental. Destaque para o documentário A Braskem Passou Por Aqui, a tragédia de Maceió. Quem vai contar para a gente sobre o drama de milhares de famílias é Alexandre Sampaio, presidente da Associação dos Empreendedores no bairro do Pinheiro e Região, local que sofre o impacto da mineração da Braskem, o que está expulsando milhares de pessoas do local no entorno da Lagoa do Mundaú. Segura aí, Irineu, eu já volto com destaques da Agenda Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Já comigo e vamos nessa, hein? Hoje tem um programa diferenciado, hein? Pois é, a gente vai destacar essa questão ambiental em curso, terrível, que não encontra espaço em mídia, né? A Braskem é uma das empresas mais poderosas do Brasil. E o impacto ambiental da mineração lá na Lagoa do Mundaú, aquela lagoa maravilhosa ali na praia de Maceió, é terrível. A gente vai mostrar depois um trailer desse documentário que está sendo lançado hoje e esse alerta para que autoridades olhem para aquela questão e a gente tome alguma providência mais justa em relação às milhares de pessoas que estão impactadas e deixando suas casas. Mas, enfim, hoje é dia de Santa Maria Madalena, Roberta. Pois é, aquela que testemunhou e acompanhou Jesus dentro da história cristã, estava lá também, foi a primeira que conferiu conferiu a ressurreição. E então, você vê só, ela que até hoje tem livros aí, tem documentário até na Netflix, ela que também no paralelo diz que tinha má fama, você vê, é uma santa, tá vendo? É isso aí, como é que o julgamento sobre as mulheres sempre foi pesado e hoje tem uma mulher aqui que é poderosa, né? Daquelas que não deixa pra depois, daquelas que nunca deixou pra depois e transformou a vida dela, as experiências dela também, para auxiliar mulheres para empreender, para vender, para fazer tudo melhor, para se comunicar bem. Palavra-chave da Agenda Atitude hoje aqui, ó, é cura. Diz o Alexandre Dimas, pai, também conhecido como Alexandre Dumas no Brasil. Para todos os males há dois remédios. O tempo, isso sei que você consegue encarar, o tempo, né? A ansiedade atrapalha um pouco, mas o tempo passa independentemente de você. Então ele cura. E o silêncio, eu não sei se você consegue se manter em silêncio e se concentrar diante dos males, mas o silêncio ajuda, assim você põe foco naquilo que é a solução. Mas vamos lá, deixa eu dar aqui um bom dia, fazer um aquece aqui com a nossa convidada de hoje. É mulher, é mãe, empreendedora, inovadora, mulher inquieta, apaixonada por comunicação e vendas também. Tem 24 anos de experiência. Juliana começou cedo, já foi mãe logo aos 17 anos. E diante dessa nova vida e incrível jornada que se iniciava, abriu o seu primeiro negócio também já na adolescência. Quando tem boleto para pagar, é isso aí, né? Já começa cedo, a criatividade é uma necessidade. Bom, de lá para cá, ela acumulou diversos negócios, diversas experiências. Ela é jornalista, ela é escritora, empresária, apresentadora de TV, especialista em vendas, empreendedora, fundadora do método Help to Sell, através de 5 passos, que é prospecção, abordagem, argumentação, negociação e pós-vendas. De forma prática, a Juliana ensina a vender. Ela é autora também do livro Pitch, 3 minutos para comunicar e vender. Juliana viaja o mundo conhecendo negócios, compartilhando conhecimento, aprendendo culturas e o principal, em contato com gente, esse principal agente de mudanças no mundo. Que legal, chegando aqui para dar o seu bom dia, o seu feliz dia novo nesse começo de manhã, Juliana Albanese. Também tratada carinhosamente por Ju Albanese. Feliz dia novo, obrigado por madrugar com a gente hoje aqui, Ju.
Bom dia, Irineu, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês e falando de notícia boa, falando de vendas, falando de novos negócios. Para mim aqui é um prazer. Bom dia, bom dia a
vocês. E você que a gente conhece de palco, né? Uma mulher inspiradora, uma pessoa que fez das suas experiências, tirou sabedoria disso, tirou atitude, né? E, enfim, ferramentas, processos, estuda, vai atrás e nada como compartilhar aquilo que a gente aprende, aquilo que foi uma solução. Isso dá mais verdade, né? Porque ser só professor, só orientador, só consultor é muito bom quem reúne conhecimento. Agora, quem pegou o touro à unha, né? Quem pegou para fazer é outra coisa. E você ainda mantém essa carinha linda de jornalista de televisão, mas tá aí, não para, né? Como é que tá para você enfrentar essa pandemia? Você que é tão energética em tudo que faz.
E você falou num ponto muito importante, eu acho que a gente tem visto aí muitos voltando, né? Mas nada como esses, eu admiro muito profissionais que realmente passaram pelo que fazem, né, Irineu? Então, yeah, realmente teve negócio, vendeu negócio, fechou negócio, passou um negócio para frente, recomeçou. Então, hoje é muito bom eu estar desse lado, né, dessas pessoas que realmente fazem o que falam, né? E hoje a gente está retomando, né? É claro que ainda há passos lentos, mas ontem eu tive treinamento, anteontem também, já presencial, com todos os cuidados. Então, eu acho que esses dias eu até estava para fechar uma palestra e estava tudo para o online, né? Aí chegou na última hora, a moça falou assim: olha, Juliana, mudança de planos, vai ser presencial. O pessoal tá com saudade de se relacionar, de conversar, de estar junto. E nós vamos fazer com todos os cuidados, mas vamos fazer presencial. Então, acho que aos pouquinhos a gente está voltando, que é uma excelente notícia para o nosso setor, que movimenta tanto. E a gente fala eventos, parece que as pessoas já ligam só a evento noturno, a evento, sim, esportivo, mas tem uma galera atrás, um evento corporativo que vive disso, que está esperando aí a porta abrir novamente.
Ó, Juliana, eu tenho certeza que as mulheres que estão vindo aqui, tem muitas mulheres empreendedoras em vários níveis aqui, pelo menos uma mulher já é empreendedora já quando nasce, né? Mas enfim, elas olham essa sua carinha, você teve filha com 17, eu falei 24 anos de experiência, não estão conseguindo fazer a conta. Você está com quanto agora? 22, 23? Como é que você acumulou tantos anos em pouco tempo?
Eu tenho 42.
Mantenha essa carinha aí de menina.
Eu tenho 42 anos, tenho um filho de 25 e outro de 18 anos fez essa semana. Então, realmente, eu comecei muito cedo. Engravidei aos 16, numa época em que isso era aquele, sabe, aquela coisa de parar uma cidade, de escândalo. Sim. E hoje eu acho que já não é assim mais, graças a Deus, mas na minha época foi. Então, foi foi um recomeço, né? Foi uma retomada, assim, da minha vida, onde eu tive que amadurecer muito. Eu falo que nada é por acaso, né, Irineu? Eu tive que amadurecer.
Tá vendo? E trabalhar, ralar, então, não deixa a pessoa feia, não, né? A pessoa que está ativa mantém bonita, quer dizer, melhora a pele também, ajuda a ter um sorriso bonito, olhinho brilhante. É isso aí, entusiasmo importante a gente pegar. Bom, a gente tem assunto pra caramba aqui, a gente tem aqui um tempo, só queria apresentar você para quem está com a gente desde o início aqui, que tem o pessoal da janelinha. A gente é podcast, é tudo, mas como é rádio de sempre, tem que ser ao vivo, tem que estar aqui nesse calor. Como é que está a temperatura? Está gostosinho para dormir esse frio aí, não? Você está onde hoje? Você está em São Paulo?
Hoje eu estou em Minas Gerais, não. Como eu fiz o treinamento aqui ontem, hoje eu estou em Arcos, que é uma cidade de centro-oeste de Minas, uma cidade de mineração. É uma cidade pequena, mas que movimenta aí, tem um ICMS legal aqui, só de empresas que estão aqui ao redor. Então hoje eu estou aqui pelo treinamento de ontem, mas volto para São Paulo no fim de semana.
Arco de Minas, então. Muito bem. Olha, a gente aqui tem um programa de boas notícias. A gente não consegue evitar o que está nos portais. É claro, a realidade está aí, mas sabe que as notícias boas, especialmente de quem empreende, todo mundo tem uma história boa. Você já viu alguma, acordou assim, uma notícia boa que você quer destacar? Você tem o direito a dar a primeira boa notícia desse programa.
Então, a minha primeira boa notícia, eu também estou nesse negócio de podcast e tudo, e a gente fica nessa coisa de sempre procurar notícia, principalmente nesse momento, né? E uma boa notícia que eu encontrei aqui foi de que 52% das pessoas que abriram negócio durante a pandemia ou nesse momento se consideram mais felizes do que antes no trabalho antigo. Às vezes foi mandado embora, às vezes... Às vezes fechou uma empresa e recomeçou outra. Então, eu acho que às vezes a pessoa... Às vezes acontece algo triste na vida da gente e a gente se descobre, se reinventa. E quando você vai ver, às vezes você está até mais feliz nessa nova ideia que você teve. Às vezes esse trabalho está te trazendo mais prazer, mais tempo, mais qualidade de vida. Então, 52% é um número considerável de pessoas que estão mais felizes, mesmo no momento ganhando menos, mas elas estão mais felizes no seu novo negócio. Então tá aí minha boa notícia, que inspire outras pessoas aí recomeçar a sua vida, né, de alguma maneira.
Pois é, empreender com essa disposição, isso aí reenergiza, né? Porque você passa a apontar para a esperança, passa a apontar para o futuro. Você não fica com aquele salário garantido, tranquilo, confortável ali. Uma vez que a pandemia permitiu, é muito legal ver isso. Eu estou gravando, eu gravo muitos audiobooks, estou fazendo aqui com outras pessoas um super projeto para a Buzz Editora, né? De transformar todos os textos em audiolivro. Então, estou vendo a história da Rinodê, né? Do Sandro Rodrigues, que é um... Legal. Legal, é isso aí. Toma paulada, o cara persiste, e de repente a coisa começa a dar resultado, né? De repente a organização começa a ganhar musculatura, mas tem que ter um empreendimento, esse brilho no olhar, essa vontade de fazer e empreender, né? A consciência, é isso que eles sempre são atenção, especialmente o pessoal do marketing multinível tem essa cultura, né, de estimular o empreendedorismo. Está dentro, né, do modelo de negócio deles, mas a pessoa tem que ser empreendedora para ter resultado, seja na Rinodê, seja onde for, né?
Exatamente, você falando da Rinodê, eu já dei palestra lá para mais de 2.000 mulheres. Eles têm dentro da Rinodê, eles têm um projeto que chama Pérolas, que é um projeto só de incentivar esse empreendedorismo entre as mulheres, né? Que é sensacional, quer dizer, não é só oferecer as ferramentas do negócio, mas é oferecer também o conhecimento, né? Para aquela mulher recomeçar, para aquela mulher ter uma vida nova, né?
É isso aí, a gente já fala já, porque é isso aí, não é só o produto, não é só o que você vende, é o que você faz, por que você faz, é o seu engajamento com você mesma, com o mundo, porque você quer ser feliz, quer fazer os outros felizes, e é isso aí que a gente faz trabalhando. Bom, segura aí, toma uma aguinha, um café, que eu já volto com você para a gente falar desse seu trabalho com as empreendedoras, com esse foco que você tem no seu trabalho também. E vamos estimular as pessoas, inspirar as pessoas com as suas experiências, com os seus conhecimentos aqui. Obrigado, Juliana. Segura aí que eu já volto, vou olhar aqui para os portais, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e a gente faz esse serviço para você também, de levar aqui para você as informações que estão nas capas das revistas, jornais, portais. Vamos começar aqui hoje pela Isto É. Pazuello queria mais vacinas da Davate no segundo semestre, diz representante em mensagens. Brasil registra 1.388 mortes por Covid em 24 horas. YouTube remove vídeos do canal de Bolsonaro por desinformar sobre a Covid. Feio, né? Um canal da autoridade máxima do país com desinformação. Fui atropelado por um trem, diz Ramos, sobre demissão da Casa Civil. Pois é, começou, isso é importante, vai dar o que falar na área política. Esta semana começou a micro-reforma ministerial. Agora, quem pensa que reforma ministerial significa projeto de gestão para melhorar desempenho? Não, tudo é para atender conveniências políticas, para proteger, claro, o presidente de um eventual impeachment em função de tudo que está se levantando, em função da CPI da Covid, e também para acomodar o centrão dentro do ministério, blindar no Congresso e preparar para a eleição de 2022. Político, mesmo quando está no governo, na execução de um momento tão complicado, pensa nas próximas eleições. Então, vai dar o que falar. Você vai ver que novos ministérios voltam e tudo para acomodar dentro da lógica política. Vamos lá. Outras notícias. Carmen nega pedido que obriga Lira a analisar pedido de impeachment de Bolsonaro. Roberto Jefferson é condenado por chamar Alexandre Moraes de Xandão do PCC. Pois é, o Jefferson também não sai de cena, de um jeito ou de outro, desde o Mensalão. Sempre como um personagem daqueles que você não pode dizer que é do bem, né? Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente traz aqui sempre uma pauta positiva para você. Diga lá, Roberto, o que é que você tem agora?
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
A Lojas Renner anunciou a aquisição da Repassa, uma plataforma online de revenda de roupas, calçados e acessórios que atua em todo o território nacional como um brechó digital. O valor da operação não foi informado, mas a operação está condicionada a determinados acordos entre as partes, apesar de não estar sujeita à aprovação dos acionistas. A compra da plataforma reforça a missão da Renner de seguir desenvolvendo novas operações voltadas para seus pilares de desenvolvimento, inovação, digitalização e, principalmente, sustentabilidade.
Pois é, eu queria chamar a atenção aqui, ó, antes de passar para o próximo momento, porque hoje a gente vai ter, às 8h30, uma entrevista muito especial. Pela primeira vez aqui, a gente tem a ênfase, é claro, em produtividade, em desenvolvimento pessoal, liderança, tecnologia, inovação, tudo que as pessoas fazem para alcançar um melhor desempenho, mas a nossa preocupação também é com relação à justiça social, à desigualdade, ao clima, questões ambientais. E hoje a gente vai ter uma matéria muito especial, uma entrevista muito especial, às 8h30, que eu quero chamar a atenção para o lançamento desse documentário. Roda aí um trailer desse documentário, porque é muito interessante, muito importante que o Brasil fique sabendo disso e a gente consiga dar luz para que autoridades prestem atenção e entrem em ação a favor dessas milhares de pessoas que estão sofrendo com o impacto ambiental grande e em curso no estado da Lagoa, especialmente em Maceió, ali no entorno da Lagoa, maravilhosa Lagoa do Mundaú.
Se filmar isso aqui, do ponto de vista aéreo, e comparar com uma imagem da Síria, talvez as pessoas não saibam separar.
Nunca foi visto nada igual, pelo menos pela população da nossa comunidade, que venha trazer lembranças tão catastróficas como essa.
São 57 mil moradores que estão afetados diretamente. Eles exploram sem nenhuma medida de segurança, o volume dessas minas, de forma que minas se encontram com outras minas e que isso não podia jamais acontecer.
Se quisermos dar nome aos responsáveis por esse crime, o primeiro é a Braskem, mas também vai ter o IMA, o Instituto do Meio Ambiente.
A Braskem é a culpada principal, mas todos os governadores, desde o início da instalação, foram culpados, omissos e quem sabe mais o quê? Porque todos eles se locompletaram das situações que eram proporcionadas pela empresa.
Pois é, a gente se alinha a esse esforço de comunicação da Associação dos Empreendedores dali, de toda essa comunidade nesta luta. E daqui a pouco, então, às 8h30, a gente fala aqui sobre este assunto com o representante, com o presidente desta organização. Bom, seguinte, hein? Vamos lá continuar aqui o nosso assunto. Daqui a pouquinho a gente volta com a Ju Albanês para falar de vendas, para falar de empreendedorismo feminino. Mas é claro, tem a frase musical do dia, né? A frase musical do dia hoje é do Jota Quest. Você deixa uma música tocando na sua cabeça aí que melhora seu astral, tá? Se tem uma música ruim, então, sabe aquela música que gruda no ouvido, que nem chiclete? Então você pensa numa música boa, uma música que você gosta. Essa aqui é do Jota Quest para você cantar comigo, hein? É preciso amar direito, né? Um amor de qualquer jeito, lembrou da melodia? Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora, amor que eu desconheço. Canta comigo agora. Quero um amor maior que eu. Você quer? Então é isso aí. Se você dá, você recebe. Quero dar aqui um bom dia para quem está com a gente, chegando. Só para mostrar algumas carinhas aqui na janelinha, aqui aí a Ana Eliseu, gente que chega com a gente para assistir ao vivo, Gustavo Borges, o nome do nadador, Djalma da Silva, bora viver sua alegria, Thelma Cunha Barbosa, bom estar com você, Flávio Silva, direto de Embu das Artes, deve estar um friozinho aí também, hein? Canal Marcelo Amaral, gente que transmite, Edi Costa Curatê, tá falando da palavra-chave de hoje, isso aí, Denilson Romano de Suzano, São Paulo, feliz dia novo, Cecília Regina Zambon, Jota Júnior, muito bom dia para você que começa o dia de bem com você, de bem com a vida. E presente aqui, Rafael Pedro, eu e minha bebê Helena de 3 meses. Aí, hein? Ouvindo e assistindo, feliz dia novo, direto de Manaus. É isso aí. Você de todo o Brasil, você de todo mundo, fui atropelado, coisa nenhuma. Isso é mais um capítulo falando da política lá dos portais. Fábio Lima, Ramon Reinado. Bom, é isso aí. Não importa que hora marca o seu relógio, importa que você está aqui. Roberta, traz pra gente aí o astral do dia, que eu já estou aqui com a Juliana louquinha para falar coisas importantes para você. E eu sei que você vai ganhar muito com o papo hoje aqui da Juliana. Manda o astral do dia aí.
Hoje, às 11 horas e 26 minutos, horário de Brasília, o Sol ingressa em Leão. Este signo, que indica força, brilho pessoal, autoconfiança e magnetismo, pede que as qualidades de clareza, firmeza, verdade e convicção sejam exaltadas e colocadas em prática. A partir desta quinta-feira, começa um período para trabalhar a expressão da vontade e autocredibilidade. É hora para se reconhecer, desenvolver autoconfiança e entender sua importância na vida, sem depender da opinião dos outros e sem esperar a aprovação do coletivo. Pontos fortes: firmeza, inovação, criatividade. Pontos fracos: presunção, vaidade, imprevisibilidade. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Bah, agora sim. Feliz dia novo, feliz dia todo. A gente está aqui com a Juliana Albanês. Sobe aqui, Juliana. A gente tem muito o que falar para tantas pessoas que saem para fazer resultado, tantas mulheres que estão aí também ligadas e vão se ligar aqui também através do podcast. Mas eu quero chamar a atenção ainda de algo, que você começou muito nova, nova mesmo. Ser mãe com 17 anos, a gente sabe que é uma realidade no Brasil. E sim, nem todas as pessoas fazem disso um mestrado. Você fez um mestrado como mãe aos 17 anos. Quando você foi mãe tão novinha, isso te acordou para o mundo ou você já estava com tudo e de repente foi mãe e continuou? Foi esse despertar que fez você reagir, hein?
Não, de forma alguma. É, hoje, quando eu vejo uma menina, né, com 16, 17 anos e olho para ela e falo, eu na sua idade já era mãe, eu acho uma loucura, Irineu. Eu acho uma loucura. Eu falo, meu Deus do céu, olha o que aconteceu, né, comigo. E assim, olha como que minha vida se transformou depois disso. É, eu fiz disso uma oportunidade, mas a realidade não é essa, né? A realidade é de mulheres que têm que deixar os seus postos, deixar a escola, deixar o seu trabalho para cuidar dos filhos. E a realidade é muito dura, porque essa mulher, para retomar lá na frente, daqui 5 anos, daqui 7 anos, é numa condição muito difícil, né? Então, geralmente sem o pai, geralmente sozinha, né? Então, eu, apesar de eu ter, vamos dizer, conseguido fazer disso uma limonada, eu tenho esse olhar aí muito empático para aquelas que não tiveram essa oportunidade, né? Eu tive pai que me ajudou, que continuou pagando minha faculdade, e falou, não, eu não vou interromper os seus estudos, você vai estudar de qualquer maneira, mas a gente sabe que a realidade é dura, né? Mas dá para fazer, eu acho que dá para a gente se conhecendo um pouco e a gente tendo uma habilidade em vendas, eu acho que isso é fundamental. É, eu vejo muito mulheres aí, muito boa no que fazem, muito especialistas, mas ainda com uma falta de habilidade em se vender, em vender o seu produto, o seu projeto, até em se vender. Eu mesma, Irineu, eu quando encontrava alguém numa festa, num churrasco, e a pessoa falava, o que você faz? Eu me sentia inconveniente de me vender naquele momento. Eu me sentia com vergonha, não é a hora, será que cabe eu falar de negócio aqui? Será que cabe eu falar? Sendo que a pessoa estava interessada, né? Então, eu acho que quando a gente tem essa habilidade, já é um passo a mais para a gente mudar esse jogo aí, que realmente não é fácil.
E nessa época, que tipo de negócio você conseguiu arrumar, né? É, sempre, é claro, destacando que é importante você, biologicamente, uma mulher poderosa com 17 anos, como são as meninas com 13, 14 anos, mas mentalmente ainda não fechou, como é importante ter a família perto. Porque tem uma outra parte que com 17 anos você não está preparado, que é para o mundo, para a organização, para tudo, porque, como você disse, interrompeu uma fase importante da adolescência, embora seja uma mulher capaz de trazer um filho ao mundo. Mas, então, isso é muito louvável que você tenha tido essa condição. Quisera que todas as meninas do Brasil, né, que tiveram, né, uma gravidez precoce tenham tido essa sorte. A gente sabe que não é a realidade de todos e precisamos de um amparo. Mas o que você achou para fazer logo de cara assim nessa época? Como é que foi? Você acha que tá perto, né?
Olha só como é que foi as coisas, né? Eu sempre vendi cosmético na escola, né? Então sempre eu fui daquelas que tinha uma malinha ali do lado do caderno, vendendo batom, vendendo sombra, e comecei assim, vendi Avon, vendi Natura. Depois, quando eu realmente tive meu filho, eu tive uma delicatessen. Então eu abri, minha primeira loja foi de vinho, chocolate, biscoitos, bolos, e aí eu comecei a entrar nesse mundo de delicatessen. E depois, olha só que coisa interessante, num belo dia eu estava com a minha delicatessen e eu fui tirar férias e fui para minha casa em São Paulo, né? Fui para minha família. E aí, porque eu tava, minha delicatessen era aqui em Minas, aonde eu fui casada, né? Então, meu ex-marido é daqui e tal, inclusive somos grandes amigos até hoje, mas quando eu fui para São Paulo, minha tia falou, olha, hoje eu tenho um programa do Jô Soares para ir, você não quer ir? Seu primo não vai poder ir. E eu falei assim, ah, eu vou, né, vou com você então, tô de férias, vamos lá conhecer o Jô Soares, né, e eu fui. Quando eu tava no intervalo entre um programa e outro ali de gravação, a diretora na época, né, veio até mim e falou assim, olha, amanhã a gente vai ter um teste aqui pro programa do Jô, você não quer fazer, não? A gente vai ter um teste que vai ser para figuração, aquele negócio. E eu comecei como figurante, depois fui aí para equipe de palco do Jô Soares, de conversar com essa plateia. Foi aí que o faro da comunicação apareceu para mim, né? E então aí minha vida mudou completamente, né? Eu voltei para São Paulo, onde minha família é, e aí foi outros caminhos, mas foi tudo meio por acaso, assim, né? Eu fui para assistir um programa e quase que saí empregado.
Mas que legal. Bom, você tem feito um trabalho muito forte de... Você está fazendo aí em Minas, através das suas consultorias, através das suas palestras, enfim, esse conteúdo que você vem acumulando, você tem facilitado as mulheres muito, especialmente nessa questão da comunicação que você tem de uma maneira nata, e o empreendedorismo, né? Como é que a gente junta essa coisa de vender, de empreender, de achar soluções onde existem necessidades ou problemas, e também a comunicação? Você enfatiza bastante isso no seu trabalho com as mulheres, né?
Sim, sim. Eu acho que, assim, a gente tem aquela coisa romântica do empreendedorismo por vocação, mas a realidade brasileira é que muitas mulheres empreendem por necessidade, né? Então, assim, não é tanto essa coisa da paixão, nasci para isso, nasci para brilhar nesse negócio.
Sim.
Não, geralmente é por necessidade. E junto com essa necessidade, vem, às vezes, uma deficiência em saber se vender. Né? Então, ela sabe fazer um brigadeiro, ela sabe fazer um corte de cabelo, ela sabe fazer uma unha, mas falta aquela rotina de vendas, aquela rotina de prospecção, aquela rotina de abordar um cliente, aquele método. Né? Então, eu acho que esse é um dos pontos fundamentais para essa mulher fazer desse negócio um sucesso. Né? Porque não basta paixão, não basta você fazer um bolo muito bem, não basta você aí ser muito boa no que você faz. Você precisa colocar em prática essa coisa da venda, né? E como eu sentia isso muito na pele, né? De abre negócio, recomeça, faz outro. E eu comecei a ver que não adiantava uma ideia brilhante. Não adiantava eu ter uma ideia sensacional se eu continuava com os mesmos erros em vendas, né? Que é não ter um método, não ter aí um pós-venda bem efetivo, que já gera uma outra venda, não ter aí uma boa argumentação, não estar preparada para as objeções quando vem. Então, quando tinha uma objeção, aquilo já me desestabilizava. Né? Ainda muito nova, muito insegura, né? Achando que qualquer objeção poderia me quebrar. Então, ali eu comecei a entender que não basta uma boa ideia, né? Que você precisa aí ter um método de vendas. Mas é um passo assim, interessante, né, Irineu? Porque é na prática mesmo. Né? A gente está falando aí, falou no começo dos palestrantes e tal, palco é fácil, falar, né? Falar é fácil, mas pegar o carro, ir lá, vencer aquele cliente e falar disso e tudo isso ainda sendo multitarefa, porque a mulher não é só empreendedora, né? A mulher tem um trabalho em casa, a mulher tem filhos para educar, a mulher tem que se cuidar de si, né? Então fazer tudo isso aí dá um certo trabalho. Mas hoje a gente vê que a gente tem caminhado, a gente já evoluiu muito, né? Então, do tempo dos meus avós para cá, a gente está cada dia mais protagonista, a gente está cada dia mais nesses lugares, e só vamos conseguir virar esse jogo quando a mulher estiver em todos esses lugares, né? Pois quando ela estiver desde definindo grandes decisões, até na esquina, em qualquer armazém aqui, né?
Pois é, tem na história, né? A mulher se vira, né? A mulher, ela acha uma solução, a mulher tem uma responsabilidade com o todo, né? Com o conjunto, por causa da família, por causa dos filhos, por causa da sensibilidade, a empatia, enfim, tudo isso que ela tem de bom, e nem todas se reconhecem assim. E vendas é assim, empreender é assim. Por exemplo, minha avó, nos anos 20, uma espanhola que morava na roça, tem lá um problema com o marido que bebe, ele falou assim: olha, eu vou embora, larga 4 filhos, vem para São Paulo, para onde está a espanhola, aluga lá o quartinho e já põe a máquina de costura na frente e cria 4 filhos, né? Tudo gente pequena. Então essa é a mulher, quer dizer, a gente fala da mulher empreendedora, isso está ali no sangue. E ela precisa não ter vergonha, aí tem tanto status, tanto jeito. Quer dizer, a mulher que acha as técnicas, o Tejon já fez uma pesquisa, tem pesquisa e as mulheres vendem mais. As mulheres são melhores que os homens em vendas por causa de tudo isso que você falou aí, né? Quando ela pega
que
o
mulher
método...
entende de gente, né?
Ela entende de gente. Ela tem essa capacidade de comunicação muito legal e é uma comunicação muito honesta da mulher. E se entra um método junto, que é isso que você bate, né? Você, olha, vamos entrar com um processo, aí você potencializa essa mulher, né? Isso é empoderar a mulher, né?
Sim, isso é empoderar. E você tocou num ponto muito interessante, Irineu. Existe um mito de falar, ah, agora as mulheres estão no mercado de trabalho, não sei o quê, agora estão com tudo. É. Não, gente, a mulher sempre trabalhou. A mulher sempre trabalhou. A sua avó, né, foi o retrato de muitas, de uma geração, que tinha que saber cortar cabelo, fazer costura, tinha que cozinhar. Aí o negócio dava errado, ela recomeçava. Então, essa veia de tá sempre dando nó em pingo d'água, isso é muito nosso. Né? Então, quando a pessoa fala agora as mulheres estão fazendo, não, agora não. Talvez agora a classe média alta, talvez sim. Mas a mulher real, aquela mulher ali, classe média para baixo, né, classe média baixa, essa sempre trabalhou, essa sempre, ela nunca foi a dondoca de perninha para cima esperando o marido chegar, não.
E tem que lembrar uma coisa, que quem tirou a mulher da economia, quem tirou a mulher do centro de decisão, não foi a antiguidade, não, foi a Revolução Industrial. Porque precisava deixar a mulher em casa, então aí se diminuiu o papel dela, porque ela estava junto, né, nos processos, na artesania, nos trabalhos mesmo, nas comunidades, né, dentro do modelo econômico feudal ainda. Então, hoje, na verdade, o que está acontecendo é uma reinserção da mulher dentro do papel que ela tem em decisor. Por isso que está mudando o mundo para o bem, né? Estamos recuperando um papel de dividir por causa das competências, das diferenças que a gente tem de gênero, que são muito boas quando estão juntas.
Exatamente. Eu moro em Londres e aqui, né? Então, meu marido é inglês. Então, eu fico muito lá e cá, né? Agora eu estou no Brasil esses meses, mas agora em setembro eu volto. E é engraçado você falar da Revolução Industrial, né? Porque quando a gente vai naqueles museus que contam a Revolução Industrial, a gente vê que é a mulher em todos os papéis, assim. Ali é a mulher em todos os lugares, né? Ela realmente fez acontecer aquilo ali, né? Então, seja numa fábrica de soldar, ela conseguiu aí um lugar diferente na história, né? E de lá para cá a gente está aí se reconstruindo, se refazendo a partir dessa revolução, com certeza.
Ô Juliana, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais um passeio, olhar ali fora, ver o portal, se tem alguma notícia, alguma coisa aí que impacta, mas sempre para saber que aqui é o seguinte, a gente é pela produtividade, a gente é pelo futuro e tal, mas precisa olhar o que está acontecendo ali fora, porque isso impacta a vida da gente. E tenho aqui, sabe que eu tenho um grupo paralelo de WhatsApp, que o meu WhatsApp é 7.0, então ele capta gente de tudo quanto é lugar, gente que ouve eu conversar aqui, já tem uma mulherada querendo participar da conversa, depois eu vou colocar aqui, você conversa com essas mulheres que estão escrevendo aqui, eu já te passo já. Deixa então olhar aqui, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos olhar para mais um portal aqui, o TAB, Jornal do Brasil, também sempre destaque aqui. Se não tiver voto auditável, não terá eleição, ameaça ministro da Defesa. Essa bobagem de novo, né? Informe o JB. General Braga Neto mandou recado ao despachante de Jair Bolsonaro na Câmara, deputado Arthur Lira, ameaçando impedir a realização das eleições em 2022 com um golpe militar, de jornal. Que coisa absurda se falar uma coisa dessas, não? Todo mundo que está na Câmara, todo mundo que está na presidência, nos governos estaduais e prefeituras foram eleitos por esse processo. Não tem essa de ameaça. Que coisa absurda essa, a gente ouvir esse tipo de coisa ainda de militar que está em papel civil. Estamos numa democracia, pode mudar, sim, mas tem o tempo de mudar. Não tem essa de não tiver voto auditável, seu general Braga Neto. Bolsonaro não tem cacife político ou popularidade para fazer mudanças no Mercosul, diz analista. Em visita ao Brasil, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, afirmou que as atitudes hostis do Brasil mataram o debate no Mercosul, que também é verdade. Presidente vai a estádio e vê goleada do Flamengo em Brasília. Pois é, tem futebol. Isso aí, mercado imobiliário. Corretora Sérgio Castro responde a 50 processos na justiça. A primeira pergunta é: a quem entregar seu imóvel para administrar? Com o mercado querendo se recuperar, o consumidor deve ficar atento. É isso aí, sempre pesquisar as empresas. Novos esportes em Tóquio. 16 brasileiros competem no surf e no skate. Pois é, começam as Olimpíadas. Oficialmente começa mesmo amanhã. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Chega aí com a pauta positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
A busca por crédito no Brasil fechou o primeiro semestre com um crescimento de 33%, indicando recuperação das fortes perdas registradas por causa dos efeitos da pandemia. O aumento foi puxado pelos setores de serviços e de varejo, segundo o índice Neurotech de demanda por crédito. A procura por financiamento no segmento de serviços subiu 101% nos 6 primeiros meses do ano em relação ao igual período de 2020. No varejo, a expansão foi de 67%. A conclusão é que as pessoas estão consumindo mais e sentem-se mais otimistas também para retomar a vida normal, à medida que a vacinação contra o coronavírus vai avançando no país.
É isso aí, é isso aí. Sempre tem notícias que valem a pena ser ouvidas aqui. Sempre a gente destaca as boas histórias, as notícias dos portais, as notícias da política, a gente não pode evitar. Mas eu já volto aqui com a Juliana Albanês. Mas deixa eu dar aqui mais uns bons dias, mais uns felizes dias novos, mais feliz dia novo aqui para quem está com a gente. Aqui na cadeira da frente, sempre Bregiato Bre, pode compartilhar aí. Eliana Meliado Bonfilioli, pode marcar os amigos, pode compartilhar, né? Neco Ribeiro já esteve aqui com a gente também, Roger Schroeder, Roberto e Juliana Albanês, feliz dia novo, feliz dia todo, um forte abraço a todos, valeu Roger, é isso aí. Levi Alves de Lima, Irineu, sua dedicação na Rádio Transamérica hoje confirma sua capacidade para falar com o público novo, oh, muito obrigado, hein, gente que acompanha desde o nosso tempo de rádio, hoje aqui é minha rádio, todo lugar é minha rádio, feliz dia novo, Bregiato, feliz dia novo, você que começa o dia com a gente, Patrícia Crisóstomo Marques, você que escreve, você que não escreve também, você que é do podcast, entra em contato com a gente depois, muito bom conteúdo, diz aqui o Rodrigo Augusto. É isso aí mesmo, Rodrigo. Aqui a gente traz quem tem o que dizer de bom. Denilson Romano Romano. Deixa eu voltar aqui com a nossa convidada, Juliana Albanês, que ela tem muito o que falar e daqui a pouco tem uma matéria muito especial sobre a tragédia da Braskem em Maceió. A gente vai destacar aqui. Sobe aí, Juliana, que eu tenho umas coisas aqui que eu queria comentar com você nesse meu grupo de WhatsApp transcendental aqui, ó. Umas pessoas que querem falar desse lance de empreendedorismo, de mulher. Diz a Bárbara Corcoran, é aquela milionária norte-americana, para quem não sabe, investidora no famoso programa de TV Shark Tank, negociando com tubarões. Se você concorda, você comenta alguma coisa também aí, tá, Ju? Os meus maiores sucessos chegaram na sequência de grandes fracassos, diz ela. Foi assim com você também, Ju?
Sem dúvida. Eu acho que serviu para muito aprendizado. Me mostrou coisas que eu não sabia, né? E depois, quando tive a oportunidade de fazer diferente, eu me lembrei de várias coisas que aconteceram no meu passado. Então, com certeza, eu gosto muito dela e acho que ela tem muito o que ensinar. Gostei dessa frase aí, não conhecia.
A Michelle Obama também, ela entrou aqui, você vê que o meu WhatsApp, meu grupinho aqui, o Select aqui, off, é... A Michelle Obama diz o seguinte, não quer estar com um homem que é burro demais para apreciar uma mulher inteligente. Isso é chato, né? Homem te elogiando por ser inteligente. Não é uma coisa estúpida essa?
É, e a gente vê muito, né? Eu até acho que às vezes a intenção é boa, mas a pessoa está totalmente desalinhada ao tempo, né? Então,
Não bastava ser bonita, tinha que ser inteligente. Que,
olha só que coisa, olha só que coisa surpreendente, né? Uma mulher pensar, uma mulher ser inteligente.
Ah, tem uma outra empreendedora aqui, social, do Além também, ela entrou aqui, ela sempre, de vez em quando ela aparece aqui. Não espere por grandes líderes, faça você mesmo, pessoa a pessoa, seja leal às ações pequenas, porque é nelas que está a sua força. Quem botou isso aqui na sua conversa é a Madre Teresa de Calcutá, viu?
É, sim, ontem, né? A gente até falou sobre isso, sabe, Irineu? Ontem o trabalho que a gente fez aqui é muito de vendas no Instagram. E a gente conversando, eu falei, tudo bem das pessoas, a gente sabe que o momento hoje não dá para ignorar o Instagram, vender, se expor, aparecer, mas a gente não pode negar o olho no olho, a gente não pode negar o encontro com uma outra pessoa, né? Aquele bate-papo, aquela conversa, a entender aquela pessoa, o que ela está passando, para poder levar uma boa solução, que seja uma palavra, que seja um produto, que seja um serviço. Então, eu acho que a gente tem visto aí a aceleração das redes sociais, mas não vamos esquecer a visita, né? Não vamos esquecer a pessoa. Eu acho que isso ainda é o que define, né, ali, não só vendas, mas relacionamento e felicidade, quando duas pessoas se encontram, né?
Olha, hoje como você está aqui destacando nessa capacidade feminina, empreendedorismo feminino, eu estou cortando os caras que querem falar aqui nesse meu grupo extra-assessorial, transcendental aqui. Estou superando mulheres aqui nessa minha captação. Essa aqui está aí, Vivinha da Silva, CEO da Yahoo. Marissa Meyer, ela diz que se você ultrapassar aquela sensação de medo, aquele sentimento de estar correndo um risco, coisas verdadeiramente maravilhosas podem acontecer. Sempre tem que assumir risco, né, Juliana?
Sim, sempre temos que assumir. E eu confesso que isso não é para todo mundo, né? Principalmente nós mulheres, muitas vezes a gente busca segurança, né? Eu acho que quem aí já foi casado, quem aí já teve um relacionamento, pode comprovar que às vezes o homem quer tomar uma decisão mais impetuosa, vamos pegar esse dinheiro, vamos pôr em tal lugar, vamos abrir. E a mulher sempre, não, né? Vamos comprar uma casa, vamos comprar. A mulher é sempre mais da segurança, né? É, e a mulher dirige numa velocidade mais segura do que o homem, por aí vai. Então, mas as que conseguem virar esse, dar esse pulo da gata, né? Eu falo que não é pulo do gato, é pulo da gata. Consegue aí ver coisas maravilhosas, porque vai conseguir se arriscar, né? Mas é um desafio.
É, desafio. Uma outra que chega aqui também para dar um pitaco é a princesa, tá? A princesa Diana. Ela
adoro.
Diz assim, ó. Eu não sigo as regras estabelecidas. Eu lidero com o coração, não com a cabeça. Visível, né? Na postura dela na vida, né?
Ah, sim. Para quem assistiu The Crown, acho que a última temporada, viu o quanto que ela era coração, né? Uma mulher que sobe num palco para fazer uma dança em homenagem ao príncipe lá, né? Que era o príncipe Charles, deixou ele todo desconcertado. Eu acho que ela, sim, ela viveu com coração. E pagou um preço muito alto por isso, né? Ela...
É.
Diga, pode falar.
Não, mas é interessante isso que você estava falando, essa capacidade do coração, de intenção, tem um propósito, como isso comunica. Às vezes você vem toda racional, tudo estabelecido, tudo estratégico, mas não tem coração, não comunica. Quando tem
Exato.
Coração, comunica. Tem que ter os dois, né?
E você sabe, Irineu, que o caso da princesa Diana é um caso que me chama sempre muita atenção. Porque às vezes a gente associa muito carisma à extroversão. Então, às vezes, a gente acha que uma pessoa muito carismática é aquela extrovertida que chega, fala e não sei o quê, e vai de mesa em mesa, na festa, do cunhado, da sogra. E a princesa Diana nos mostra o contrário. Ela era uma pessoa introvertida, era uma pessoa que até a linguagem corporal dela era mais cabisbaixo, de olhar de ladinho, e ela era de um carisma, um magnetismo, que ela foi se descobrindo com os anos, né? E no final da vida dela, ela estava usando a voz dela para grandes causas, para causas aí que ninguém falava na época. Então, eu acho que isso aí é um grande paradigma para a gente parar de achar que só os extrovertidos são carismáticos, né? Você aí que está nos assistindo, ouvindo agora, você que se acha tímido, que se acha incapaz, que eu não consigo me comunicar bem, é uma questão de descobrir a sua melhor performance, porque você pode ser muito carismático sendo tímido, por exemplo. Que era o caso da princesa Diana, né?
Mas é interessante o que você falou, que não precisa esperar uma Diana. Você, no seu lugar também, você mulher, você homem, você onde você estiver, você tem que fazer algo além do objetivo, aquilo do seu interesse próprio. Quando você percebe que você tem um poder e uma capacidade de interferir positivamente em algo que vai fazer bem para você, vai fazer bem para sua família, para sua comunidade, você tem que fazer. Como a gente vai fazer daqui a pouco aqui uma entrevista com o pessoal que fez tudo através de colaboradores, um documentário para chamar a atenção para o desastre ambiental e que impacta a vida de quase 60 mil pessoas ali na Lagoa do Mundaú, em Maceió. Quer dizer, as pessoas se mobilizam e tiram um jeito de chamar atenção. Agora, para encerrar esse papo aqui, de gente que quer falar com você também dessa bola, é a Coco Chanel. Ela diz o seguinte, ó: o ato mais corajoso é pensar por você mesma. E mais, ela diz, em voz alta. É assim, né?
Essa era uma polêmica. Ela marcou história. Tirou as mulheres dos espartilhos, pôs a mulher aí num traje mais confortável. Ela mudou a história, né, do que significava ser mulher na época, né? E ela era essa mulher aí que não tinha papa na língua, não, que falava o que pensava, né? E eu acho que o sucesso dela não foi à toa. Era uma cabeça muito à frente do tempo, né? Que eu acredito que dá, viu, mulheres? Dá pra gente fazer isso. Dá pra gente pensar com a nossa cabeça.
Você vê, tem as mulheres marcantes, como a gente falou, mulheres que marcam pela atitude, mesmo sendo tímidas, elas conseguem se comunicar, elas conseguem ser símbolos, elas conseguem ser ícones. E quando existe um ícone, existe toda uma mobilização das outras pessoas que se espelham naquele ícone, porque eles representam uma época. E tem as intelectuais, como a Simone de Beauvoir e outras aí, que do ponto de vista intelectual também estruturam o pensamento, estruturam uma época. E você, né, Juliana? E você e todas as mulheres que atuam em palco, que atuam em consultorias, todas as mulheres que estão aí, líderes dentro das empresas, em RH, em departamentos de vendas, e você, mulher que está com a gente, que lidera, onde você está, essa imensa capacidade, vocês que fazem a diferença no mundo com essa força, com essa habilidade, com essa capacidade de comunicação. E você que veio no programa hoje com essa alegria, com essa vontade, para falar... um pouco, né, de tudo aquilo que você fala, mas você vai ter que voltar aqui para falar de mecanismos de internet, de comunicação, de vendas. Hoje foi para trazer você nessa sua energia inspiradora para as mulheres. O que é que a gente pode fazer por você, Juliana? Onde é que a gente encontra você? Onde é que uma empresa te encontra para suas consultorias? Que rede social mais fácil? Todas, né?
Bom, eu tô lá no Ju Albanês. Quem puder me seguir lá, tem dica de vendas 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, eu tô nos stories, eu tô falando disso lá o tempo todo, e também no julianaalbanese.com.br, e meu livro, Pitch 3 Minutos para Comunicar e Vender, tá em todo o Brasil, e vai ser um prazer aí encontrar vocês aí lá nas redes sociais.
Pois é, então, bom, você encontra a Ju Albanês, então, no Instagram, em todos os lugares. Eu quero agradecer muito a sua disposição de estar com a gente aqui de manhã. E espero que você volte mais. Tem muito papo aqui, a sua experiência, a sua determinação, esse olhinho brilhante, essa disposição em acordar cedo em dia de frio. Tudo bem que você está em Minas, aí não deve estar tão frio quanto em São Paulo.
Aqui também está, viu? Aqui tá? Para os padrões, aqui está frio. Acho que não tanto quanto São Paulo, mas aqui está frio também. Mas é um prazer falar com você, viu, Irineu? Quando puder, quando você me convidar aí de novo, estou por aqui com o maior prazer para falar contigo.
Eu agradeço muito a sua presença, sempre enriquecendo aqui. Enriqueceu muito o nosso papo. Volte sempre. Um beijo.
Obrigada, um beijo.
Vamos lá, então. É isso aí, a gente continua. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Que legal aí, hein? Que legal, que papo gostoso, que animação. É isso aí, mulheres, pra cima. Bom, vamos aqui dar uma olhada aqui no portal da Piauí agora, ver o que é que destaca a Piauí, revista Piauí, que tem matérias mais aprofundadas, tem artigos mais aprofundados sobre os temas importantes da atualidade, questões político-jurídicas, impeachment, controlando o tempo do impeachment, uma das matérias, assinada por Rafael Maffei e Virgílio Afonso da Silva. Presidente da Câmara pensa que pode, mas não tem poder de ignorar acusações contra o presidente da República por prazo a perder de vista. É isso que está acontecendo hoje, por exemplo, nessa mini-reforma, são parte desta lógica de atrasar realmente a CPI da Covid. Está chamando a muitas responsabilidades, todo dia aparecem coisas, nunca a gente teve uma CPI tão movimentada. Anais da pandemia, como 2 e 2 são 5, 2 TVs, 2 celulares e 5 alunos que desaprenderam a rotina, os temores, os sonhos de uma família após um ano de ensino remoto por causa da Covid. Você lê lá. Colunistas de Dinamite Cinematográfico do Sri Lanka, uma incursão ao cinema sri-lankês e a subserviência da Ancine ao governo, assinado por Eduardo Escorel. Igualdades, as sequelas intermináveis da Covid, morte e vida no mesmo documento, questões legais, no ano em que a pandemia confrontou os brasileiros com a ameaça de morrer, número de testamentos foi recorde no país. Da facada ao soluço, com internação de Bolsonaro, apoiadores bolsonaristas nas redes repetem script, ação coordenada, pedidos de oração e lembrança de milagre de 2018. Tudo coordenado, questões da mídia e da política em função de eleições 2022. Aqui a gente destaca a pauta positiva. O que é que você traz aí para encerrar, Roberta?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Espetáculo no céu para poder suportar o frio. Nesta semana, estão ocorrendo 2 chuvas de estrelas cadentes ao mesmo tempo. Uma é a Aquarides Delta Sul, a outra, as Perseidas. As estrelas cadentes Perseidas dão show até 24 de agosto. Elas são conhecidas como chuva de meteoros. Atingem o ponto máximo em 12 ou 13 de agosto, dependendo do ano, mas já podem ser observadas à noite ou de madrugada. Em locais rurais, com menos interferência da iluminação da cidade, podem ser vistas de 50 a 75 estrelas cadentes por hora. Já a Aquarides Delta Sul tem o pico previsto entre os dias 28 e 29 de julho com lua cheia. Então, prepare os pedidos e busque um lugar com pouca interferência da iluminação da cidade para assistir ao espetáculo destas noites. Aproveite, é de graça e dá para curtir sem aglomeração.
É isso aí, é isso aí. Que você tenha um dia muito produtivo, positivo, que você esteja ligada, ligado na sua realidade, nas suas circunstâncias, que você consiga usar sua inteligência, sua sensibilidade, seu coração, sua cabeça para fazer a diferença onde você estiver. Se você puder interferir positivamente numa situação, faça isso por você, pelos outros, pelo mundo, por todos. É isso aí, dessa maneira colaborativa, dessa maneira que a gente tem de se unir, é que a gente consegue enfrentar os grandes desafios individuais e também os desafios coletivos. Na sequência, a gente tem um desafio coletivo, um desafio muito importante. A gente vai falar do documentário sobre a Braskem, o impacto de sua mineração sobre uma comunidade de quase 60 mil pessoas que são vítimas de uma maneira muito injusta na cidade de Maceió. Esse será o assunto hoje, agora, na sequência, com o Alexandre Sampaio, que é da Associação dos Empreendedores Locais, que está puxando, junto com a comunidade, essa causa para chamar atenção. Eles lançam hoje esse documentário, mas a gente vai falar disso já já. Chega aí, Roberto, e diz qual é o serviço.
Hoje o programa continua com papo sério. Vamos destacar o lançamento do documentário A Braskem Passou Por Aqui, A Tragédia de Maceió. Quem vai conversar com Irineu sobre o drama de milhares de famílias é Alexandre Sampaio, presidente da Associação dos Empreendedores no bairro do Pinheiro e região, local que sofre o impacto da mineração da Braskem, o que está expulsando milhares de pessoas do local no entorno da Lagoa do Mundaú. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é dia de adequação com o Papo Nutritivo com Flávia Lippe, nossa cientista e filósofa de cabeceira. Você sabe que tudo o que você vê aqui ao vivo continua disponível na sua rede preferida ou plataforma de podcast. E no canal Irineu Toledo do YouTube, fica fácil acessar mais de 150 conversas interessantes e entrevistas. Continue aqui com a gente e volte amanhã para o Papo Nutritivo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Se filmar isso aqui, ponto de vista aéreo, e comparar com uma imagem da Síria, talvez as pessoas não saibam separar.
Nunca foi visto nada igual, pelo menos pela população da nossa comunidade, que venha trazer lembranças tão catastróficas como essa.
São 57 mil moradores que estão afetados diretamente. Eles exploram, sem nenhuma medida de segurança, o volume dessas minas, de forma que minas se encontram com outras minas e que isso não podia jamais acontecer.
Se quisermos dar nome aos responsáveis por esse crime, o primeiro é a Braskem, mas também vai ter o IMA, o Instituto do Meio Ambiente.
A Braskem é a culpada principal, mas todos os governadores, desde o início da instalação, foram culpados, omissos e quem sabe mais o quê? Porque todos eles se locompletaram das situações que que eram proporcionadas pela empresa.
Essas imagens falam, né? Essas imagens já impactam a gente. Quero trazer aqui o Alexandre Sampaio, que é o representante da Associação dos Empreendedores lá da comunidade. Bom dia aí, Alexandre. Bem-vindo aqui ao Feliz Dia Novo. Eu sei que a notícia que você traz é de um impacto muito grande, que pode até parecer que há uma contradição em relação ao Feliz Dia Novo, mas é o que a gente deseja que todo esse movimento que vocês estão fazendo para chamar a atenção seja exitoso, pelo menos para reparar em parte esse imenso prejuízo que a gente está descobrindo agora, graças à manifestação de vocês, graças à mobilização de vocês. Bom dia.
Bom dia, Irineu. Bom dia aqui, ouvinte do programa. Feliz Dia Novo, a gente tem que comemorar por estar com vida, né? No meio de uma pandemia. A gente tem que comemorar por não ter sucumbido ao problema, né? A gente tem 9 suicídios, infelizmente, no bairro. O último aconteceu há 2 dias. E a gente vive hoje nessa expectativa de transformar esse problema numa coisa nacional para ver se quebra o isolamento e toda a cadeia opressora da Braskem em Maceió, que ela conseguiu calar todo mundo, né? Menos o Carlos Fronzato, que é o documentarista que está trazendo esse drama aqui para São Paulo, e a gente que tenta ecoar esse problema que afeta tanta gente na nossa cidade.
Deixa eu entender um pouquinho, para que todo mundo também possa entender o que acontece ali. Bom, a Maceió, quem conhece Maceió, é uma das praias mais lindas do Brasil, tem uma água muito clarinha, tem praias maravilhosas, e tem uma coisa ali que é maravilhosa, que é a tal da Lagoa do Mundaú, que mistura um pouco de água doce com água salgada, todo turista tem que passar por lá. Ali do entorno dessa Lagoa do Mundaú também se instalou a Braskem. O que a Braskem faz ali, desde quando, para que a gente consiga entender a origem desse desastre ambiental que a gente tem ali e que, ao mesmo tempo, está está destruindo os lares, destruiu já parte dos lares de milhares de famílias do entorno.
Então, Irineu, a Braskem explora há 40 anos uma rocha chamada Salgema. Essa rocha, ela acontece entre 900 e 1.200 metros de profundidade, fruto da época em que o oceano era mais avançado no continente, e as idas e vindas fizeram acumular uma camada de sal que, compactada por novas camadas geológicas, se transformou em rocha. Então, há 40 anos, descobriram essa rocha chamada Salgema, que nada mais é do que sal compactado, e a Braskem perfurou 35 minas através de uma técnica como se fosse de perfuração de petróleo, né? Enfia-se, coloca-se um cano, esse cano chega no meio da camada de sal, sob pressão da água o sal se dilui e ela canaliza para a fábrica, para a unidade industrial, onde faz clorossoda, soda cáustica, cloro, que são a base dos polímeros, né, da indústria do plástico. A Braskem é uma das maiores indústrias do mundo, né, de produção de polímeros, de clorossoda, e ela foi explorando sem nenhum cuidado, né, com a omissão das autoridades ao longo desses 40 anos, e essas minas começaram a desabar por falta de cuidado técnico de todas as normas, né, da desobediência das normas. Então, elas se juntaram em alguns momentos, e a gente tem hoje minas, Irineu, que tem que antes eram de 70, 100 metros de diâmetro, e hoje estão com 400 metros de diâmetro, porque
desabaram. Deixa eu entender, então, desabaram. A atividade é legal, está aí desde o governo militar, desde o final do governo militar. Mas existe uma determinação, existe um modelo técnico de atuação, é isso que foi quebrado? Ou está totalmente, vamos dizer assim, a Braskem está ali já há 40 anos. Esse impacto, ele se deu por causa de quebra de normas? Ou não fosse isso, a gente não teria os problemas?
Bom, essa é uma boa pergunta. Na verdade, do ponto de vista dos documentos, a Braskem sequer está cometendo um crime. Portanto, ela fez tudo certo e não houve nada errado. No entanto, né, há registros, e isso revelado pelo Serviço Geológico do Brasil na audiência na Justiça Federal de Alagoas, que há mais de 10 anos já se verifica documentalmente que as minas tinham começado a desabar. Né? Essas minas elas aumentaram, ao invés de respeitar o perímetro mínimo entre elas, eles exploraram a mina muito próximo da outra, fragilizando a camada de sal, de rocha, e com isso começou a haver o desabamento, tanto do teto das cavernas de sal, das minas de sal, quanto elas começaram a se juntar. E isso começou a provocar uma subsidência, que é o chão em cima, começou a afundar junto com elas, e esse afundamento provocou rachaduras em 5 bairros de Maceió. Mutange, Bebedouro, Bom Parto, esses bairros são ribeirinhos da Lagoa Mundaú, e bairros mais nobres, como Pinheiro e Farol, né, onde você tem casas e imóveis entrando em colapso por conta dessas rachaduras. Isso obrigou a mais de 67 mil. O vídeo fala em 57, mas já houve uma nova entrada de moradores, já estamos próximos dos 70 mil vítimas diretamente afetadas, né? E também 4.500 empresas e 30 mil trabalhadores. 5% dos imóveis de Maceió.
Quer dizer, sendo legal ou não, é visível o impacto, porque, olha, se é legal ou não, se a empresa opera dentro das normas ou não, é o seguinte, a questão é que a cidade, a região, está afundando porque fizeram um buraco enorme embaixo da terra. Tem uma cratera enorme ali por causa de algum tipo de irregularidade que a empresa também comete ao fugir de algumas regras de prospecção aí desses polímeros ou desse sal.
Isso. Na verdade, só os documentos são legais. Isso é muito claro, né? O que se escondeu por trás da legalidade está revelado na prisão do ex-presidente da Braskem nos Estados Unidos. Ele foi preso em abril desse ano e revelou, numa delação premiada, ter desviado 250 milhões de dólares do caixa da empresa para pagamento de propinas. Então, isso explica porque tem o maior desastre ambiental do mundo em curso na área urbana, é recoberto de legalidade, porque foi despejado na cidade de Maceió, no estado de Alagoas e nas autoridades do país, algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões em propina para que tudo seja legal, entendeu, Irineu? Assim, não tem outra explicação.
Assim, autoridades do país, durante 40 anos que nem empresa, significa prefeitos da cidade de Maceió, governadores de Maceió, autoridades federais, deputados, toda essa cadeia dentro da lógica política que se beneficia de propina, é isso? E aí a gente tem esse problema agora que não dá mais para esconder.
É, essa não é uma afirmação minha, viu? Porque assim eu vou ser preso, é uma afirmação do G1, do portal G1, que relatou essa notícia desse ex-presidente dos Estados Unidos. Então, todas as autoridades estão silenciadas. É impressionante, é tão dolorido quanto o problema em si, que expulsa as pessoas, né, das suas empresas, das suas moradias, dos seus trabalhos, dos seus empregos. É a omissão, é o silêncio criminoso dessas autoridades. Dos vereadores, passando pelos deputados estaduais, os federais, os senadores da República, né? Prefeito de Maceió atual, se elegeu, o JHC, se elegeu prometendo dar apoio às vítimas da Braskem.
O prefeito de Maceió hoje.
É, e hoje ele faz oposição à nossa entidade porque a gente denuncia isso e ele se aliou à Braskem. É impressionante como você vê o poder dessa empresa, né? E a gente hoje precisa da mídia nacional para jogar luz nesse problema que está no submundo da mineração, né? E que está roubando a cidadania, roubando a dignidade, roubando tudo que as pessoas construíram ao longo da sua vida inteira.
Bom, o que a gente viu ali no trailer é o seguinte, aí objetivamente as pessoas que têm as suas casas rachadas, algumas pessoas mais impactadas do que outras, mas De qualquer maneira, você tem que ir embora. De qualquer maneira, a sua casa perdeu o valor comercial também imobiliário. A região perdeu o valor. E como é que está sendo essa reparação? Existe já alguma ação, alguma recompensa da empresa? Como é que está sendo essa saída dessa região? Alguém está ajudando vocês?
Há um ano e meio, os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram com ações civis públicas contra a Braskem. Entre dezembro e janeiro de 2020, foi feito o primeiro acordo que previa a realocação dessas famílias afetadas e um programa chamado PCF, que é o Programa de Compensação Financeira. Esse acordo extinguiu, juntamente com o Acordo Socioambiental de janeiro de 2021, ele extinguiu as ações e transformou isso num acordo extrajudicial. A princípio, esse acordo, Irineu, foi positivo, porque tirou de uma briga de que duraria 15, 20 anos na justiça, né, e trouxe o problema no campo administrativo. Entretanto, nem nós empreendedores, nem os moradores, sequer os trabalhadores, foram adequadamente ouvidos para um problema tão complexo, e os critérios das indenizações ficaram a cargo da Braskem.
Então, você imagina... Vocês não sentaram a mesa para negociar esses valores?
Não, não. Então, você imagina, Irineu, o que é, com a chancela da justiça, você, a Braskem, ter o poder de sentar com uma senhorinha de 60 anos para negociar a casa, o valor da casa dela, depois que ela já saiu e está fragilizada. O que é sentar com uma empresa, um pequeno empresário, um pequeno negociante, dono de uma padaria, dono de uma boutique, ou de qualquer outro negócio que você tenha, que já está um ano e meio sem renda e recebeu uma proposta 10, 20, 30, 50, 100 vezes abaixo do valor e o cara está morrendo e aceita. Então, todo esse acordo, nós combatemos ele desde o começo, não porque ele teve um objetivo inicial de salvar vidas, e isso é louvável, mas vida não é só a pessoa estar em cima de uma cama, deprimida ou com o coração batendo. Vida é dignidade, é moradia, é ter seu sustento, e tudo isso nos foi roubado pela Braskem com a chancela dos órgãos públicos, que são os Ministérios Públicos Federal e Estadual e as Defensorias Públicas da União e do Estado, órgãos que constitucionalmente deveriam defender os direitos indisponíveis, e fizeram esse acordo com a Braskem e largou a população diante desse gigante da mineração. Então ela está fazendo o que quer, está pagando como quer, no prazo que quer, não respeita nenhuma norma. E recentemente, Irineu, nossa associação, junto com o MUVB, que é o Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, nós fechamos a via, uma das principais vias de Maceió, em frente ao Ministério Público Federal. Precisamos ficar 6 horas com o trânsito interrompido para ter uma audiência com as procuradoras, né? E essa audiência não resolveu em nada. A gente teve que, novamente, no último dia 8 de julho agora, fechar a Avenida Fernandes Lima, que equivale a com as devidas proporções, à Avenida Paulista de São Paulo. Tá. A gente fechou também por 5 horas para sermos ouvidos pelo Ministério Público Estadual, um pedido de autocomposição, ou seja, vamos corrigir os pontos distorcidos desse acordo para que a comunidade afetada, empresários, moradores e empreendedores, sentassem diretamente com a Braskem, através da mediação desses poderes, para que a gente corrija esses pontos. E eles negaram. Os Ministérios Públicos negaram isso. A Braskem também nega isso. Ou seja, o acordo que deveria trazer, garantir a vida, está sendo o principal alvo de roubar a vida, a dignidade, a cidadania dessa população de quase 70 mil pessoas, 4.500 empresas e 30 mil trabalhadores em Maceió.
Bom, uma coisa está clara ali, é irreversível o dano, o impacto geológico ali, o estrago está feito. Mais de 60 mil pessoas já tiveram que sair, largaram lá suas casas e estão aí tendo essa reparação pífia em relação ao seu bem. E tem ainda milhares de pessoas que ainda não conseguiram sair porque não têm condições, que estão lá ainda no entorno, mas que estão sendo impactadas ou serão em breve, é isso?
Irineu, temos aí dois problemas graves. Dos quase 15 mil imóveis reconhecidos pela Braskem e pela Defesa Civil, que estão afetados diretamente pelo problema geológico, quase 14 mil já foram evacuados. Tá? Tá. É, só que no entorno do mapa de risco, que envolve uma área de quase 250 hectares, né, envolvendo quatro bairros próximos da Avenida Fernandes Lima e da Lagoa Mundaú, essa área está criando vários pontos de isolamento social, como nas comunidades do Flechal de Baixo e Flechal de Cima, da Chã de Bebedouro, da Vila Saem, do próprio bairro do Pinheiro, entre o mapa de risco e a principal avenida da cidade, que é a Avenida Fernandes Lima. Tem empresas falindo, imóveis perdendo completamente o valor, a violência campeando e o Estado sendo conivente, porque não está cuidando da segurança, meio que numa aliança espúria, perversa, para expulsar quem ainda está lá, para poder entregar esse território para Braskem. Hoje, para você ter ideia, dessas quase 14 mil famílias, que somam 67 mil pessoas que já saíram, menos de 30% receberam sua compensação, e das empresas, das mais de 4.500 empresas que saíram, menos de 15% receberam a compensação. Ou seja, você imagine o que é você ter saído há um ano e meio do seu negócio, o único meio de sustento que você tinha, e demorar um ano e meio. Uma empresa, você sabe muito bem, não passa 3 meses sem faturar. Nessa pandemia, foi um auê no Brasil, o governo teve que soltar auxílios, teve que ajudar as empresas por conta de 3, 4, 5 meses fechadas. Você imagina o que é um ano e meio. E você reclama isso dos ministérios públicos, elas ignoram. Temos vários ofícios, vários pedidos, e eu fico impressionado com a insensibilidade. Não tem nenhuma outra explicação que não seja você estar rompendo com o seu papel constitucional e fazendo o jogo do poder econômico.
Olha, Alessandra, é bastante grave. Você que é da Associação dos Empreendedores, imagino que você trabalha aí dentro já de uma outra motivação, que é da microeconomia, e não tem como fugir dessa questão relacionada à comunidade toda, aos negócios, como você bem tá destacando. Agora, eu imagino que vocês que lançam hoje esse documentário, com os detalhes realmente deste impacto, tudo que está envolvido, tudo que está claro, tudo que não está claro a respeito disso hoje, eu imagino a dificuldade que vocês têm de colocar isso às claras no próprio estado da Alagoas, né? Maceió, onde os veículos de comunicação, a gente sabe que são muito alinhados às forças políticas da região, que estão dentro desse imbróglio todo também, nessa história da Braskem com a cidade, não é? Como é que será, então, essa estratégia para que vocês consigam, que acho que é o objetivo, então, é fazer uma nova negociação para que as pessoas que estão sendo obrigadas a deixar o lugar, que já deixaram, sejam reparadas de uma maneira justa? Esse documentário é a principal saída hoje para chamar a atenção, para botar um foco nessa situação em todo o Brasil?
Se você, Irineu, fecha por duas vezes as principais avenidas da cidade, se você entra dentro da legalidade para tentar rever esse acordo e é negado, essa negativa só acontece porque é um alinhamento geral. Vivemos numa bolha na cidade de Maceió e no estado de Alagoas. Essa é uma bolha onde não existe cidadania. Os bairros afetados pela mineração da Braskem perderam, estão sitiados como se a gente vivesse numa ditadura, sem direito a absolutamente nada. Todos os nossos direitos foram sonegados, e o que nós pedimos é a recomposição desse acordo para que, dentro da via extrajudicial, nós possamos negociar critérios amplos a partir dos quais a indenização seja justa. Para você ter uma ideia, só de dano moral, se eu considerar 40 mil, que é o que a Braskem paga por imóvel, e imóvel não sofre dano moral, você sabe muito bem disso. Sim. Quem sofre dano moral são as pessoas, né? É a afetação psicológica, emocional. Só de dano moral, a Braskem está economizando 1 bilhão e 800 milhões de reais, só de um item. Se eu considerar 40 mil por pessoa, porque ela está pagando 40 mil por imóvel. Ela está pagando 600 milhões de dano moral, quando o mínimo que ela deveria pagar seria 2 bilhões e 400 milhões. A Braskem está à venda. Nesse momento, quem comprar vai comprar um passivo, uma bomba relógio, E isso é uma denúncia também para os acionistas, porque a gente está vendo uma fraude nas duas pontas do mercado. Uma fraude nas comunidades afetadas pela extração de salgema, né? E outra fraude para quem está comprando, porque hoje a Braskem reconhece em Bolsa de Valores, através de fato relevante, que o dano ambiental provocado por ela, embora ela não seja criminalizada ainda, é de 10 bilhões e 200 milhões de reais, mais ou menos. E só de um item que eu acabei de dizer, tem mais quase 2 bi. E isso não conta as empresas, ela não está pagando dano moral para os empresários, não está pagando dano moral para as famílias dos empresários que perderam os filhos, perderam o colégio, perderam tudo. Então você imagina que as duas pontas do mercado vão sofrer. Se esse acordo não for corrigido logo, a Bolsa de Valores terá sofrido uma das maiores fraudes de compliance que a gente tem ouvido falar no país, na história do capitalismo recente do país, e isso também para economizar dinheiro no pagamento das vítimas. É algo muito grave que nós estamos vivendo, e sejam as autoridades ambientais do país, sejam as autoridades, a autoridade da Bolsa de Valores que regula compliance e todas as regras da boa convivência para evitar problemas, né, para os investidores, seja no desrespeito ao meio ambiente da Lagoa Mundaú, à população ribeirinha, a todo mundo, nós presenciamos um crime após outro crime sem que haja a indignação e a devida importância, né, a esse problema. E a gente está aqui e agradece, Irineu, o espaço que você nos concede para que a gente ecoe esse crime ecológico que está acontecendo. E hoje, às 19 horas, o Carlos Pronzato, que é o documentarista, é um argentino, esteve em Maceió, nos conheceu, e através da arte dele e da coragem dele, nós lançamos hoje no Corp Tower, ali na Bela Sintra, no trecho entre a Paulista e Alameda Santos, bem a 3 prédios da Paulista, esse documentário, a princípio para fazer uma coletiva de imprensa, né? Mas as pessoas interessadas, ambientalistas, diretores de ONGs e tudo mais, estão convidados, porque esse problema não pode estar ilhado na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, né? Apesar de haver um consórcio envolvendo o prefeito, o governador e todas as autoridades do legislativo e do judiciário, a verdade não pode ser silenciada. E a gente está aqui para isso em São Paulo, justamente para trazer à tona esse crime que é o maior hoje em curso numa área urbana do mundo. Não tem nada parecido acontecendo no planeta Terra e as pessoas não estão sabendo, né?
Pois é. Bom, eu desejo a vocês aí o êxito, né, pela campanha que vocês estão fazendo. A Braskem passou por aqui, então, documentário lançado hoje. Depois a gente vai colocar novamente aqui, ao encerrar essa conversa, o trailer desse documentário, porque as imagens são impactantes. Então, crime ambiental é isso, mexe com a vida das pessoas. E quando a gente tem algo assim tão visível, quando você já diz que tem mais de 50 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas que tiveram que deixar os seus lugares, que tiveram o seu bem, seu patrimônio, seu negócio destruído por causa de uma ação irregular ou não de uma empresa que causa um impacto desse, não tem como a gente fechar os olhos, não tem como fechar os ouvidos. E é lamentável que vocês não tenham ainda tido ali uma ressonância à altura dentro do estado da Alagoas, mas que vocês consigam nessa estratégia do documentário, que ele consiga ser muito compartilhado até chegar às autoridades que possam realmente chamar a responsabilidade de quem deve e possa reparar esse dano a todas as pessoas que foram afetadas de um jeito no mínimo justo, porque o impacto criado já é irreparável, o impacto criado ali na região. Agora que pelo menos as pessoas tenham um pouco dessa reparação para que possam tocar suas vidas. Porque quando mexe com a vida, o impacto ambiental é isso. Na ponta, mexe com a vida das pessoas. Se a gente não sensibilizar com as pessoas, né? A gente fica falando de questão climática, ficamos falando da questão ambiental, dos incêndios. Parece que está longe da gente, mas não. Olha, a questão climática, isso aí impacta a vida das pessoas. Então é a nossa vida no planeta que depende dessas ações éticas que as organizações devem ter. É, se você quiser deixar mais algum recado aqui, eu vou encerrar esse papo e deixar o trailer convidando as pessoas depois. Você pode passar para a gente notícias quando a gente tiver o documentário publicado para compartilhar com as pessoas que nos acompanham, para que elas possam colaborar com vocês, né, para a difusão desse tema até que vocês sejam ouvidos de verdade pelas autoridades.
De verdade. Bom, Irineu, primeiro, nosso muito obrigado por ter pessoas éticas, comprometidas com a verdade como você nesse mundo e pelo papel que a imprensa que não está comprada, que não está corrompida, exerce para o resguardo da cidadania. Então, meu muito obrigado para você e para os seus ouvintes. A nossa associação pode ser encontrada no Instagram, é Empreendedores no Pinheiro. É fácil encontrar lá no Instagram. E o documentário, ele será... A gente faz um pré-lançamento hoje, aqui na Bela Sintra, às 19 horas, e ele vai ser lançado em Maceió, onde está acontecendo o problema. E depois disponibilizado na plataforma do Carlos Pronzato no YouTube. Tá? E eu quero finalizar dizendo o seguinte, que esse problema é tão grave que Maceió não tem 15 mil imóveis. A cidade de Maceió não tem 15 mil imóveis para repor essas moradias. Então, há um colapso no mercado imobiliário na cidade de Maceió. As pessoas estão tendo que ir morar em outras cidades, de tão grave que é esse crime. Então, por mais que você receba o seu dinheiro, você não consegue comprar uma casa ou estabelecer a sua empresa em outro bairro, porque não há imóveis suficientes para o tamanho da tragédia. E, mesmo assim, a gente vê uma leniência muito grande, né? um descaso... Mas estamos aqui dando voz para essas 70 mil pessoas, 4.500 empresas, 30 mil trabalhadores, e esperamos que o mínimo da justiça seja reparada, Irineu. E é isso, a gente aguarda a imprensa, que vai ter um papel importante na cobertura desse documentário, para entender melhor o problema e poder nos ajudar na busca por justiça.
Então, muito obrigado, que a gente tenha êxito aí nessa campanha com vocês. Enfim, que seja tudo reparado como a gente falou. E vamos lá. Vamos lá então para a pré-estreia do documentário Abrasquem Passou Por Aqui. Essa tragédia de Maceió. Então a gente encerra mostrando para você mais uma vez o trailer, só para que você que chegou logo depois tenha a noção do impacto. Você que está ouvindo a gente no podcast, depois então por esses endereços aí você localiza esse trailer, você pode ver, ou mesmo aqui revendo o programa nosso no YouTube, que você pode acessar lá no canal Irineu Toledo do YouTube, você vai encontrar o programa, você pode ver essas imagens e depois a gente compartilha também aqui o link do programa. Muito obrigado, Alexandre, não vou dizer muita sorte, é sorte também, mas muita persistência para vocês, que a gente sabe que é preciso e que vocês consigam muitos aliados até serem ouvidos. Vamos lá para o documentário, eu volto amanhã então com a Flávia Lippe, às 7h30 da manhã, aqui no Feliz Dia Novo. Muito obrigado, um bom dia para você e um feliz dia novo para você e para toda a turma lá do bairro do Pinheiro e região.
Eu que agradeço, Irineu, um grande abraço para todos e bom dia, feliz dia para você também.
Feliz dia novo.
Se filmar isso aqui, ponto de vista aéreo, e comparar com uma imagem da Síria, talvez as pessoas não saibam separar.
Nunca foi visto nada igual, pelo menos pela população da nossa comunidade, que venha trazer lembranças tão catastróficas como essa.
São 57 mil moradores que estão afetados diretamente.
Eles exploram, sem nenhuma medida de segurança, o volume dessas minas, de forma que minas se encontram com outras minas e que isso não podia jamais acontecer.
Se quisermos dar nome aos responsáveis por esse crime, o primeiro é a Braskem, mas também vai ter o IMA, o Instituto do Meio Ambiente.
A Braskem é a culpada principal, mas todos os governadores, desde o início da instalação, foram culpados, omissos e quem sabe mais o quê? Porque todos eles se locompletaram das situações que eram proporcionadas pela empresa.